Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião e começar com a audição do Conselho de Redação da Rádio e Televisão de Portugal sobre as notícias respeitantes à exoneração do Diretor de Informação da IRTP, como sabem, é por requerimento do PS. Conhecem o teor do requerimento, portanto não vou, dispensam-me da leitura. Dou as boas-vindas aos membros da delegação, representação do Conselho de Redação da Rádio e Televisão de Portugal, Tiago Contreiras, Eduardo Pestana, Helena Figueiras e Fernando Andrade, e julgo que há um que não está aqui indicado. E José António Pereira. Cumprimento-os muito cordialmente, dou-lhes as boas-vindas aqui à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. O que é que se passa? Como já tivemos uma outra audição antes, com a Comissão de Trabalhadores, portanto já estamos, digamos assim, informados, já recebemos muita informação que certamente será utilizada pelos diferentes grupos parlamentares para aprofundar e para também para a troca de impressões com os representantes do Conselho de Redação. É um assunto que não vai ficar também concluído hoje, uma vez que ainda temos, faz parte também deste mesmo requerimento, a audição do Conselho de Administração. Esclareço desde já que houve um atraso que teve a ver com as dificuldades de agendamento. Esta comissão tem a cultura, a comunicação, a juventude e o desporto. Conciliar todas as iniciativas relacionadas com estes quatro setores não é fácil e por isso nem sempre conseguimos dar andamento às diferentes solicitações. Acresce que as jornadas parlamentares dos diferentes grupos parlamentares, regra geral, são marcadas para segundas e terças, portanto, o dia em que reúne a comissão. E ontem também foi feriado, coincidiu com a terça, enfim, estas explicações para dizer que não, isto não significa menos importância, pelo contrário. Como sabem, o assunto RTP tem estado sempre muito presente nas nossas preocupações. Dito isto, passo então a palavra à senhora deputada Carla Sousa, do PS, para introduzir o assunto. Tem a palavra.
Então, muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu peço desculpa por este pequenino atraso. Cabe, como sabem, ao Parlamento e muito especificamente a esta Comissão de Cultura e Comunicação Social fazer o acompanhamento do serviço público que a RTP e a Lusa vão fazendo. Nós temos aqui uma questão muito específica, obviamente foi por isso que foram chamados, prende-se com a questão de substituição e nomeação de uma outra pessoa. E isto é complicado porque estamos sempre a falar de pessoas e eu quero que fique claro que nós não temos absolutamente nada contra nenhum dos intervenientes nesta história, ou contra ou a favor, quer dizer, é uma questão procedimental, digamos assim, e é isso que nos traz, que vos traz aqui hoje. Nós fomos, de facto, acompanhando pela imprensa o processo desta suposta exoneração de Paulo Dantinho e a suposta nomeação de Carlos Daniel para Diretor de Informação, num processo que teria sido conduzido, também era a notícia, teria sido conduzido pelo atual Presidente do Conselho de Administração, Gonçalo Reis. A questão aqui que se põe é que esta questão surgiu num momento em que se definiam ainda os nomes que iriam integrar uma nova administração, ainda não tinha sido apresentado um plano estratégico que no fundo poderia servir de base e de apoio para as mudanças que pudessem vir a ser efetuadas na redação e nas diversas direções, e não havia documentos, nenhuma espécie de documentos que suportassem estas decisões, fossem elas da aprovação do órgão colegial, que Gonçalo Reis preside, que era obviamente um parecer vinculativo da ERC, que não existia. Portanto, no fundo falamos de um ato consumado, que apareceu na imprensa como um ato consumado, no fundo inopinado, sem nenhuma estrutura legal que o defendesse. Na altura, a Comissão de Trabalhadores pediu explicações de imediato, o CGI afirmou nesta comissão que as notícias surgidas eram totalmente intempestivas, Gonçalo Reis não confirmou a notícia, O Sindicato de Jornalistas, perante esta embrulhadinha noticiosa, pediu que seja fosse mais interveniente, estivesse mais presente na gestão da empresa de serviço público. E na altura faltou-nos conhecer, de facto, a posição do Conselho de Redação, porque estas questões, obviamente, têm um impacto muito grande num Conselho de Redação e na redação, que é onde, de facto, estamos a falar de um diretor de informação que se viu, para todos os efeitos, não digo destituído de algumas das suas, dos seus poderes, mas enfraquecido, claramente, pela posição em que estava a ser colocado. Eu vim mais tarde a saber, neste caso mais tarde foi ontem, vim a saber que teriam emitido um comunicado sobre o tema, e onde ouviram as partes interessadas, eu pergunto-vos se de facto, perante o comunicado que eu conheci ontem, se se consideram esclarecidos sobre todas as questões que estavam em jogo. Há uma frase do Dr. Gonçalo Reis que eu gostava também, se possível, que analisassem, que é evidente que não demitiu o atual diretor de informação, Paulo Dentinho. A direção de informação está em funcionamento e eu valorizo a estabilidade, porém, estabilidade não significa cristalização. Esta frase, parece-me a mim, merece algum sentido analítico da vossa parte, porque dá a entender que a direção de informação, ou a redação, está cristalizada. Há aqui uma cristalização, digamos assim, ou do cargo, ou da redação, que existe neste momento na RTP. Eu gostava também de perceber se nos dias imediatamente a seguir, se de facto o diretor de informação, que é ainda hoje Paulo Dentinho, se foi sentida essa perda da autoridade, se houve algum esclarecimento direto com a redação em alguma reunião que tivesse havido. Eu peço desculpa. Há pouco ouvimos da parte da Comissão de Trabalhadores que nenhum órgão representativo na RTP concordava com o modelo de governance da RTP. Esta é uma questão importante porque estamos a falar, no fundo, todos estes procedimentos estão, digamos assim, estão numa zona cinzenta, isto é, tudo o que aconteceu não está completamente de acordo com o modelo de governança da RTP, pelo menos a legislação que nós temos em vigor, que limita o modelo de governance, e de facto geraram-se aqui algumas zonas sombreadas e nós não estamos disponíveis, nós, Partido Socialista, estamos aqui disponíveis para de facto ou aclarar o modelo ou fazer alguma alteração. Mas o que nos parece importante é perceber se de facto a uma redação, se este modelo de governance que foi criado protege, no fundo, o serviço público da RTP ou, de facto, permite ainda, digamos assim, estas zonas mais confusas que não servem um serviço público, não serve à imagem e ao prestígio da empresa que nós achamos que de facto, ela deve ter e que nos parece a nós deve ser a excelência da televisão em Portugal, todos os cumprimentos de serviço público que também deve fazer, também deve cumprir. Portanto, era para já, ficávamos por aqui.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, em nome do Conselho de Redação da Rádio e Televisão de Portugal, tem a palavra Tiago Contreiras.
Antes de mais, bom dia a todos. Gostaríamos de agradecer o convite que nos foi feito para aqui estarmos e manifestar também a nossa intenção de responder a todas as perguntas que nos forem colocadas com a maior exatidão possível. Começando pelas notícias que aqui nos trazem, é evidente que uma notícia daquelas sem um desmentido mexe com as pessoas. Mexe com a redação da RTP como mexeria com qualquer instituição que se visse envolvida num processo noticioso deste género. De qualquer forma, nós entendemos que considerar que foi criado um clima de instabilidade na redação por via destas notícias que é excessivo. O diretor de informação transmitiu ao Conselho de Redação que se encontra em pleno usufruto das suas funções. O Conselho de Administração reiterou essa posição e o próprio Conselho Geral Independente considerou que neste momento uma eventual mudança na direção de informação não se coloca. A redação da RTP é experiente e é madura, já se deparou com situações semelhantes em tempos próximos e não foi por isso que perdeu o foco naquela que é a sua missão primordial, que é fazer jornalismo de qualidade, independente e com uma missão de serviço público. O trabalho jornalístico continua a ser levado a cabo, o foco dos jornalistas está nesse aspecto. Temos um canal de notícias 24 horas no ar, temos alguns dos principais noticiários produzidos também pela nossa redação e, nesse sentido, entendemos que as notícias podem ter mexido com as pessoas, mas que não provocaram instabilidade e esse sentimento é gerado pela incerteza que este tipo de notícias, ao não serem desmentidas, possa eventualmente causar. No fundo, se quisermos olhar para este caso, podemos dizer que tratou-se de uma peripécia. Sobre a questão da palavra cristalização utilizada pelo Presidente do Conselho de Administração. Não vamos estar aqui a fazer uma análise exaustiva de uma palavra que não é nossa, mas o que podemos dizer é que entendemos que, cumpridos todos os trâmites legais, existindo uma administração em pleno uso das suas funções, há legitimidade por parte do CA de escolher as direções da empresa. Sobre o modelo do Conselho Geral Independente, nasce de uma decisão da Assembleia da República. O modelo vigente é uma decisão das senhoras e dos senhores deputados. Se entenderem que nesta fase já não faz sentido e que deve ser alterado, é um direito que vos assiste. E nós cá estaremos para cumprir a determinação. Em relação a eventuais interferências de poderes políticos, económicos, sejam eles quais forem, o que nós podemos assegurar é que a redação da RTP não sente qualquer tipo de interferência, nem de pressão condicionante, nem dos poderes políticos, nem dos económicos, nem de outros. Somos uma redação livre, independente, rigorosa e é o que acreditamos que vamos continuar a ser num futuro imediato. É evidente que o processo de nomeação da nova administração, que se vai arrastando, provoca também dúvidas, talvez seja maior a instabilidade provocada por esta indefinição do que pelas notícias que aqui nos trazem. Penso ter respondido a todas as questões, mas se ficou alguma por responder.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimento o Conselho de Redação aqui presente. Muito obrigado por aqui estarem. De facto, uma nota prévia, este é um requerimento, é uma audição na sequência de um requerimento muito específico para falar sobre as notícias respeitantes à eventual exoneração do diretor de informação da RTP. E a verdade é que, enfim, os senhores não têm culpa disso, mas na anterior audição falámos quase tudo, menos dessa matéria, e temos derivado para outras matérias que, de facto, não dizem respeito a este requerimento. É uma nota que eu acho que será importante nós, de facto, centrarmos na matéria deste mesmo requerimento. Quanto a isso, enfim, foi muito explícita a posição do Conselho de Redação, mas a verdade é que essa notícia que saiu apenas num órgão de comunicação social, apenas um, do Jornal Notícias, foi desmentida nesse mesmo dia, aliás, foi desmentida aqui em Comissão Parlamentar pelo Sr. Ministro da Cultura, e numa reunião de emergência que houve entre o Presidente do Conselho de Administração, não o Conselho de Administração da RTP, porque essa, como sabemos, não está ainda em funções neste momento, e já lá vou, mas a verdade é que numa reunião de urgência que houve entre a Comissão de Trabalhadores e o Presidente do Conselho de Administração, a verdade é que essa notícia também foi desmentida, dizendo o que o Conselho de Administração disse agora, que Paulo Dentinho continuava a estar em plenas funções, como está até o momento. E, portanto, essa para nós, enfim, não foi uma notícia, porque, desde logo, foi a incerteza não existiu a partir do momento em que houve, desde logo, esses mentidos. Mas a verdade é que, se há alguma incerteza, tem que ver com o momento que a RTP viveu e vive nestes últimos 3 meses. Ou seja, de uma indefinição relativamente à composição do seu Conselho de Administração, porque a verdade é que desde 25 de janeiro, nós, ainda hoje, não temos o Conselho de Administração da RTP em funções. Sabemos do processo que houve entre a necessidade e o parecer vinculativo para o administrador financeiro, sabemos que o Governo, ou o Ministério das Finanças, pelos vistos, não aceitava essa mesma indicação, numa atitude, enfim, desculpem que vos diga, que parece-nos a nós de algum amu, porque veio-se a saber que gostavam de ter sido consultados antes de terem sido confrontados com o nome, mas também não disseram isso logo e esperaram quase 2 meses e meio para dizer que efetivamente não concordavam com esse nome. E com isto temos um Conselho de Administração apenas com o Presidente, sem se saber ainda hoje quem é o administrador financeiro dessa mesma RTP, e, portanto, nesta indefinição, que de facto, esta sim, nos consideramos que de facto tornou uma enorme incerteza, até porque houve decisões de certeza importantes para serem tomadas pela administração da RTP durante estes três meses. E, portanto, enfim, eu não quero falar na questão do modelo, parece-nos evidente, e vou registar isto como muito sério do que nos disseram, que não sentem interferência absolutamente nenhuma, seja a que nível for, do ponto de vista na redação, seja político, económico e social. Isso é muito relevante, porque, de facto, se queremos vir a discutir o modelo, vamos discutir o modelo da RTP, se é necessário, de facto, alterar o modal, mas a verdade é que o Estado tem que garantir o financiamento da RTP e tem que fazer a nomeação de 2 administradores. E, portanto, e não cumpriu. Ou seja, o modelo se falhou, falhou porque este Governo, no, de facto, neste caso concreto, não cumpriu com a sua nomeação. A pergunta que vos coloco é muito simples. É, neste hiato, nestes 3 meses, apesar de tudo, de facto, houve uma serenidade do ponto de vista do Conselho de Redação, porque, efetivamente, houve desde logo o seu desmentido. Ou seja, para vocês, Conselho de Redação, é absolutamente certo que não existe, até porque não podia existir, porque não havia Conselho de Administração, não existe, de facto, incerteza nesta questão em concreto. Pergunto, de outra maneira, se, do ponto de vista da não definição do Conselho de Administração, em que é que isto influiu no vosso trabalho diário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra Tiago Contreiras.
Obrigado, peço desculpa. Bom, ao longo deste processo, a postura que entendemos adotar visava principalmente o esclarecimento da situação e através desse esclarecimento, podermos, em conjunto com a redação, chegarmos a algumas conclusões. Todos os lados intervenientes na matéria estiveram de acordo nesse ponto que sublinhava. O Paulo Dentinho é o diretor de informação, o Conselho de Administração não tem intenção de o exonerar, não o exonerou, uma garantia que também nos foi transmitida, e o próprio Conselho Geral Independente considera que não é o momento para se discutir essas matérias. Portanto, nós entendemos que não há instabilidade por via da notícia, apesar de ter mexido com os sentimentos das pessoas, como aconteceria em qualquer organização. Sobre eventuais tomadas de decisão pendentes perante o arrastar da nomeação da nova administração, não há um impacto direto na operação da Direção de Informação. Como eu há pouco dizia, somos jornalistas experimentados ou aliados, concentrados na nossa missão de informar, e é isso que o nosso foco neste momento. Admito que, do ponto de vista de investimento em novos equipamentos, novas soluções técnicas que estão a surgir a todo o momento, haja eventualmente alguma demora num novo reequipar da empresa, da RTP, e com isso também da Direção de Informação. Mas do ponto de vista editorial não há qualquer impacto dessa indefinição no quotidiano dos jornalistas. Há um sentimento também de dúvida sobre o futuro próximo da empresa, que também ele mexe com as pessoas. O próprio diretor de informação reconheceu na última reunião que mantivemos que desconhece o seu futuro perante a entrada em funções de uma nova administração. É uma situação que não é a ideal. O que nós neste momento pedimos é que haja uma resolução célere desta problemática, e que essa solução já devia ter sido ontem. Há um aspecto que nós consideramos aqui também determinante no meio disto tudo, que é o papel do Conselho de Redação previsto no Estatuto do Jornalista face a nomeações e exonerações nas direções de informação. O Estatuto prevê que o Conselho de Redação se pronuncie acerca de demissões e nomeações, e nós entendemos que devia existir também da parte do Conselho de Redação um parecer vinculativo sobre estas decisões, da mesma forma que acontece com a ERC. A ERC, que nestes casos dá parecer prévio e vinculativo, o Conselho de Redação limita-se a pronunciar-se sobre a matéria. O desafio, se me permitem a expressão, que aqui gostaríamos de deixar, era exatamente esse. Se os senhores e as senhoras deputados e deputadas entenderem que há uma evolução que possa ser feita, uma lição a tirar deste processo, do nosso ponto de vista é essa, é alterar o Estatuto do Jornalista, fazendo com que o Conselho de Redação dê também ele um parecer prévio e vinculativo sobre o diretor de informação, a nomeação de um diretor de informação e a exoneração de outro. Do nosso ponto de vista, seria um avanço. Há pouco, a propósito ainda da expressão a cristalização utilizada pelo Presidente do Conselho de Administração, que nós, portanto, não vamos aprofundar muito a leitura, é importante sublinhar que na redação não sentimos que haja cristalização nem de procedimentos nem de mentalidades. Todos os dias procuramos encontrar as melhores soluções para fazer face aos desafios que nos são apresentados, e tendo consciência de que é sempre possível fazer melhor, achamos que estamos a fazer bem, fazemos bem mais vezes do que menos bem. Portanto, acho que teremos sempre de fazer aqui uma avaliação positiva da situação atual, de alguma forma rejeitando esta visão de que há, por assim dizer, uma paralisia na Direção de Informação. Os jornalistas da RTP não se identificam com essa caracterização do nosso trabalho. Obrigado.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer a presença dos membros do Conselho de Redação, os esclarecimentos já prestados, dizer-vos que eu conheço relativamente bem a RTP, muito bem, e portanto tenho uma ideia do que é o histórico da RTP, de cada vez que se trata de mudar direções de informação, direções de programas, etc, etc, etc. E anoto também que temos hoje 7 deputados do PSD nesta comissão, o que não deixa de ser realmente interessante e que me leva a verificar com agrado o interesse que têm sobre estas matérias. Muito bem. Queria dizer ao meu colega Tiago Contreiras que, na verdade, houve uma notícia num jornal, mas que não foi desmentida. E eu queria dizer o seguinte, une-me em relação a pessoas que têm vindo a ser citadas neste processo a maior das amizades. Não apenas em relação aos jornalistas da RTP, que eu conheço bem, como podem calcular, mas também ao Conselho Geral Independente, como podem calcular, são pessoas que merecem a maior consideração. Agora, sabendo o que vou sabendo da RTP, das duas uma, ou a RTP mudou muitíssimo, e eu espero que tenha mudado, ou então alguma coisa será passada entre o Presidente do Conselho de Administração e os convites para uma nova direção de informação. Eu sei que o Conselho de Redação ouviu, quer o jornalista Paulo Dentinho, suponho eu, ouviu, não sei se mais alguém, ouviu, e depois lembro-me de ter visto um comunicado em que praticamente não se concluía nada. Estou a dizer bem. E depois eu penso que o Conselho de Redação fez parte de muitos, fui vice-presidente do Sindicato de Jornalistas, e era necessário que o Conselho de Redação, do nosso ponto de vista, do parlamentar com a esquerda, tivesse uma intervenção nestas matérias e que tornasse claras algumas coisas. Não é? E no vosso comunicado, de facto, é completamente anódino. Eu não percebo que não tomem partido, nem podem, mas era bom que dali resultasse algum sentido crítico em relação àquilo que era motivo de perturbação. Que é uma notícia pública que diz que um Presidente do Conselho de Administração, que não está legitimado, nem sequer apresentou um plano estratégico para a empresa, desencadeie um processo de alteração na direção de informação, de uma forma, de algum modo, ilegítima. Porque não está mandatado, não está reconduzido. Não pode. Podem-me dizer o seguinte, mas não há prova de que o tenha feito. Eu, por acaso, acho interessante estes comunicados que me chegaram à mão. Por exemplo, a direção do Sindicato de Jornalistas. O presidente do CGI respondeu que formalmente não houve nenhum convite. Formalmente. Formalmente. Quer dizer, começamos mal, não é? O Paulo Dentinho continua em pleno de funções. Muito bem, e o diretor de informação da RTP só poderá ser demitido, obviamente, por um parecer por vinculativo da ERC. É óbvio que sim. Mas quer dizer, mas nada se passou, finalmente. O Conselho de Redação tem ideia de que nada se passou. Não aconteceu nada. Aquilo que vem a público não tem nenhuma espécie de fundamento. Bom, o Sr. Deputado e meu amigo Pedro Aldo Ramos disse, enfim, chamou a atenção para o facto de isto ter derivado para outros. Bem, são matérias conexas. São matérias conexas. E se isto não falhou, esta situação não ocorreu de uma forma isolada. Provavelmente tem a ver com um contexto em que aquilo que acontece na RTP obedece a um conjunto de referências que indicia ou que promove um determinado tipo de procedimentos. E daí que as coisas acabem por estar relacionadas. E daí que nós tenhamos, obviamente, suscitado a questão do modelo da RTP. Aliás, eu gostava de dizer desde já o seguinte, já sabem que o Bloco de Esquerda vai avançar com iniciativas legislativas neste sentido, somos absolutamente contra qualquer tentativa de governamentalização da RTP, completamente, e contamos designadamente encontrar nesta Comissão e neste Parlamento um consenso tão amplo quanto possível para que a RTP possa melhorar o cumprimento da sua missão. É essa a nossa intenção. E estou certo que encontrarei da vossa parte a melhor das colaborações nesse sentido. Para terminar, eu gostava de colocar a seguinte questão, porque realmente é um pouco incómodo ficar. Temos aqui, assim, comunicados muito conclusivos, mas em relação a este Conselho de Redação e à forma como intervém, nós ficamos com a sensação, o Tiago Contreiras vem-nos agora dizer que a redação está completamente pacificada, não está cristalizada, os jornalistas funcionam da maneira como funcionam, etc, etc, etc. Eu vou-me provar na franqueza. Quando eu estive na RTP e estive no Conselho de Redação, eu acho que o Conselho de Redação era um elemento de inquietação. E tinha um sentido crítico, no sentido de justamente chamar a atenção para o que não estava bem e aplaudir, obviamente, quando fosse disso que estava bem. Agora, não se ficava, era...
Peço que conclua, Sr. Deputado.
A medir as coisas como... Não, era interventivo. Finalmente... Eu gostava de perceber também, mas isso é outra questão, porque é como é que as coisas podem estar tão tranquilas neste contexto. Mas eu gostava realmente também de lhe dizer ainda uma coisa, finalmente. Nós subscrevemos esta ideia de que o Conselho da Redação devia ter um parecer vinculativo sobre a direção de informação. É uma coisa em que podemos claramente acompanhar no futuro uma iniciativa neste sentido. Mas gostava de perceber melhor, que me explicasse melhor, se na verdade isto tem alguma coisa a ver com o modelo ou se não tem... Se realmente as coisas estão assim tão pacíficas quanto é aqui transmitido, ou se realmente há essa inquietação.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Que as coisas sejam referenciadas para as poder resolver da melhor maneira.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra Tiago Contreiras.
Obrigado. Um cumprimento especial ao deputado Jorge Campos, durante muitos anos funcionário da RTP e... É com satisfação que o vemos aqui nestas funções. Tentando então, indo tintim por tintim. O Conselho de Redação foi surpreendido pela notícia do JN, que dava conta de uma possível mudança iminente na direção de informação. Mais tarde, no mesmo dia, a TSF... publicou também informação semelhante com uma atualização que ia no sentido do Paulo Dentinho estar indicado para diretor da RTP Internacional, sendo que o jornalista Carlos Daniel seria o futuro diretor de informação. Estas notícias, tivemos conhecimento delas ao mesmo tempo que todas as pessoas, quando elas foram publicadas, e surpreenderam-nos pelo teor, porque desconhecíamos tal intenção ou iniciativa. Nesse sentido, a opção que nós tomámos foi de ter uma intervenção no caso, após existir um esclarecimento de todas as partes. Entendemos que não deveríamos reagir a quente a uma notícia, porque acreditamos que o trabalho jornalístico feito pelos nossos companheiros de outros órgãos que fez com que essas notícias fossem publicadas foi bem feito e para além disso as notícias não estavam assinadas. Portanto, face a esta situação, entendemos desenvolver um conjunto de iniciativas no sentido de procurar o esclarecimento. Num primeiro momento, reunimos com o diretor de informação, o jornalista Paulo Dentinho, que nos transmitiu que não era sua intenção transitar para a RTP Internacional, que se mantinha em funções como diretor de informação e que não tinha qualquer intenção de apresentar a sua demissão do cargo. Falámos também com o Carlos Daniel.
Está a ver a quantidade de coisas que já apareceram de novo desde que fiz a minha intervenção.
Desculpa. Deputado, não vamos entrar em diálogo.
Estamos a tentar elencar todos os passos que demos em prol de um esclarecimento cabal. Contactámos posteriormente o jornalista Carlos Daniel, que apresentou uma leitura diferente das circunstâncias, não querendo confirmar as notícias, não se assumindo como futuro diretor de informação, dizendo-nos que continua a desempenhar as funções que ocupa, e, portanto, daí também não surgiu o tal esclarecimento que nós procurávamos. Na sequência destas duas conversas com companheiros nossos, interpelámos o Conselho de Administração, que transmitiu aquilo que já aqui sublinhámos, que não há qualquer mexida na direção de informação, nem intenção de exonerar quem quer que seja, nem nomear, até porque o Conselho de Administração não está em pleno usufruto das funções, está num processo de transição, foi a explicação que nos foi dada, ainda que o Dr. Gonçalo Reis tenha reconhecido que houve conversas sobre o futuro da RTP com diferentes pessoas, abrangendo as diferentes valências da empresa, mas que tais conversas, no entender dele, não significavam um convite.
Todas razões para estar tranquilo.
Para além disso, interpelámos também o Conselho Geral Independente, que tutela a RTP, e as palavras desse órgão foram no sentido das restantes. Não há, neste momento, qualquer decisão sobre mudanças na DI, nem isso é um assunto que se coloque nesta altura. Perante este cenário, e tendo como pano de fundo o Estatuto do Jornalista, que prevê apenas um pronunciamento do Conselho de Redação sobre eventuais demissões e nomeações de diretores, diretores adjuntos e subdiretores, condicionados pelo regime legal, entendemos que as garantias que nos eram dadas por todas as partes eram suficientes para uma tranquilização da redação, ainda que subsistissem algumas dúvidas em relação ao futuro, mas que uma posição mais taxativa, mais perentória da nossa parte poderia colidir com o quadro legal. Daí que, e ainda bem que manifesta a abertura nesse sentido, façamos este pedido aos senhores e às senhoras deputadas e deputados no sentido de uma alteração legislativa que faça com que os pareceres do Conselho de Redação sobre estas matérias se tornem vinculativos. Esse é o mecanismo que poderá, daqui para a frente, fazer com que estas situações sejam conduzidas de outra forma, porque a posição do Conselho de Redação é dúbia. Estamos a falar de companheiros nossos, camaradas de redação, colegas de empresa, e tudo o que nós possamos dizer ou não dizer não tem força vinculativa. É uma mera opinião. E, como opiniões há muitas, nós entendemos que, neste caso, deveríamos esperar para ver, aguardar o desenrolar do processo, e sublinhando também esse aspecto que, ao não ter existido um desmentido formal da notícia, criou-se aqui uma situação de dúvida que, pronto, acabou por mexer com as pessoas, mas ver nisso instabilidade, no nosso ponto de vista, é algo excessivo.
Muito obrigada. Obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Conselho de Redação da RTP, de agradecer também o conjunto de intervenções que já foram feitas, que eu penso que, no fundo, nos permite esclarecer e ter até uma imagem de todo o processo relativamente à questão em concreto que vos traz aqui e ao propósito do qual foi feito, efetivamente, o requerimento e esta audição. Designadamente, nesta última intervenção, quando no fundo é descrito pelo Tiago Contreiras todos os passos que são dados, todas as consultas que são feitas e todas as informações que são transmitidas, pese embora algumas delas possam até ser contraditórias entre si, é um facto. O que também é verdade é que até ao momento, relativamente ao que se refere às alterações de funções de direção de informação na RTP, isto não é uma realidade. Eu penso que neste momento é esta a conclusão que nós podemos efetivamente tirar sobre este assunto, sendo que sobre esta matéria em específico, que o PCP teve na altura e a propósito das notícias que saíram a oportunidade de colocar efetivamente uma pergunta ao Sr. Ministro da Cultura para esclarecimento, porque nós também entendemos que, embora o Conselho de Redação diga que não há uma instabilidade a propósito disto, o que é um facto é que a RTP ser falada e ser notícia por motivos destes, ou por motivos até de notícias anteriores referentes ao próprio Conselho de Administração, ou por outras notícias passadas que também foram públicas, a preocupação que nós temos é de facto de um caminho de alguma descredibilização da própria RTP, que nós não acompanhamos, porque entendemos efetivamente que a RTP tem um papel fundamental no serviço público de rádio e de televisão. O serviço público de rádio e de televisão é um pilar fundamental da democracia e, como tal, o que nós também dissemos e tivemos a oportunidade de dizer na audição da Comissão de Trabalhadores da RTP é que nós não estamos cá para apoucar a RTP, nós estamos cá efetivamente para valorizar a RTP e para fazer uma intervenção no sentido de criar as condições para que a RTP tenha todos os meios para cumprir aquelas que são as suas funções. E são estas as preocupações que o PCP tem tido e tem sido exatamente nesse sentido que temos desenvolvido um conjunto de intervenções. Naturalmente que, a propósito desta situação específica e de outras, acaba por ser inevitável abordar outras situações, seja o modelo de funcionamento, seja o modelo de financiamento, seja até a própria situação dos trabalhadores da RTP. E gostaria também de introduzir aqui uma questão que também colocamos na Comissão de Trabalhadores, que tem a ver também com a questão da própria valorização dos trabalhadores da RTP e, no caso, da própria valorização dos jornalistas da RTP, da situação dos vínculos precários e da instabilidade que existe também nesta profissão. Por isso, preocupações que não estão desligadas naturalmente de todas estas situações, porque nós não conseguimos de alguma forma separar situações que vão tendo lugar de algumas, como o Tiago Contreiras disse, que são questões que mexem com o interior da RTP, porque mexem, naturalmente que mexem, quando se ouve a empresa a ser mencionada por estas questões, que não sendo foco de instabilidade, não são depois também fatores de estabilidade o que garantam naturalmente o pleno funcionamento da RTP. E as preocupações que o PCP tem manifestado, tanto de um ponto de vista da necessidade de se efetivamente falar sobre o modelo de funcionamento, sendo que o grupo parlamentar do PCP, como se devem recordar, nunca foi favorável às alterações que foram introduzidas durante o anterior governo, seja na introdução de um CGI, seja na retirada das próprias indemnizações compensatórias, com consequências que nós entendemos que estão hoje a ser visíveis na RTP e no seu funcionamento pleno, até nas condições de prestar um serviço público, porque a RTP tem efetivamente responsabilidades de um serviço público de rádio e televisão que tem que ser de qualidade. E isso, além da questão dos próprios meios humanos, não está também desligado dos próprios meios técnicos e materiais, como o próprio Conselho de Redação aqui também referiu, na questão da modernização ou da substituição dos meios que permitam efetivamente prestar esse serviço público. Quanto à questão concreta que nos traz esta audição, eu penso que de alguma forma ela acaba por estar esclarecida e acho que todos nós aguardaremos novos desenvolvimentos de futuro ou de situações que possamos ver. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Para responder, tem a palavra o jornalista Tiago Contreiras.
Obrigado. Obrigado pela pergunta, Senhora Deputada. Sobre um possível impacto negativo das notícias que aqui nos trazem. É evidente que não é agradável vermos o dia-a-dia da nossa empresa estampado nos jornais, ainda para mais numa matéria tão sensível, mas eu aí permitiria-me comparar com o que sucede às vezes também nos partidos. As notícias surgem a miúde sobre eventuais convulsões internas, disputas pelo poder, que também mexem com o funcionamento partidário, mas, quer dizer, nesse caso há que lidar com elas. O que nós sublinhamos mais uma vez é que poderia ter existido um desmentido formal daquelas notícias, para além dos desmentidos que foram veiculados nas diversas intervenções que foram feitas. Há pouco lembrava-se, nomeadamente, as palavras do Sr. Ministro da Cultura nesta comissão, no próprio dia em que a notícia foi publicada e a sequência de declarações que foram feitas, quer pelo Conselho de Administração, quer pelo Conselho Geral Independente. Mas ter existido um desmentido formal da notícia poderia ter evitado aqui eventuais impactos negativos na credibilidade que nós entendemos ser um dos valores mais importantes a proteger, até porque temos uma missão de serviço público a cumprir e temos consciência disso todos os dias. Sobre o financiamento da RTP, o que o Conselho de Redação entende é que deve existir um financiamento público da RTP, há uma missão de serviço público a cumprir, quer em termos de informação, quer em termos de programação, e claro que esse financiamento tem de existir, se é através de uma indemnização compensatória, se é através da atual contribuição para o audiovisual. Mais uma vez, são decisões políticas que competem às senhoras e aos senhores deputados e deputadas e que nós acompanhamos com atenção todas as decisões tomadas por este órgão. O mesmo se aplica ao modelo do CGI. Houve uma alteração legislativa que implementou a solução que atualmente vigora. Reafirmamos o que dissemos há pouco. Se houver uma intenção de alterar, acompanharemos também esse processo com atenção. Eu parece-me que é importante sublinhar aqui um aspecto a propósito desta incerteza em relação ao futuro da empresa, motivada por não existir um Conselho de Administração em funções num processo que já se arrasta há vários meses. Nós consideramos que esta situação é insalubre para a RTP. Não procuramos culpados, limitamos-nos a analisar os factos. A lei prevê que seja o CGI a indicar os nomes, sendo que no caso do administrador financeiro, que será uma senhora devido à lei da paridade, há necessidade de existir um parecer prévio e vinculativo do Ministério das Finanças. Nós estamos preocupados com esta indefinição. Ainda há pouco dizíamos que, mais do que estas notícias que foram saindo, esta situação poderá ela criar, de facto, instabilidade na empresa, devido a todas as consequências que tem no dia-a-dia da RTP, mas nós não apontamos o dedo a ninguém. Não sabemos se esta demora é fruto do CGI ou do Governo. O que nós pedimos é que haja um desfecho rápido, célere, e que devia ter sido ontem. Porque alguém dizia com alguma graça: mais instabilidade na redação do que todos estes casos provoca o facto de não haver aumentos salariais há uma série de anos na RTP e, em concreto, para os jornalistas. Nós achamos que deve haver uma valorização da informação da RTP e dos seus profissionais. Talvez este mecanismo de aumento salarial seja uma boa solução, mas, como dizia, com alguma piada alguém referia isto. Mais instabilidade provoca esta situação que se arrasta há anos, de não existirem aumentos salariais, do que todos estes casos e casinhos que vão surgindo e que, para nós, eu volto a usar a mesma palavra, são peripécias.
Muito obrigada. E agora, então, para encerrar esta audição, tenho de novo a palavra à Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser rápida. Bem, eu tenho que dizer, falou-se aqui várias vezes, já houve outras audições em que isso também sucedeu, em se falar em vazios de poder. A administração neste momento está em vigor em plenitude de funções até ser substituída em Assembleia Geral. Aliás, a televisão está neste momento, com a Eurovisão, um grande projeto que envolveu, penso eu, todas as equipas disponíveis e, portanto, parece-me que para todos os efeitos não esta questão do vazio de poder não se coloca, digo eu. A legislação assim o diz, pelo menos. Eu percebo que queiram chamar-lhe, eu questão da peripécia, chamou-lhe há pouco peripécia, mas na verdade foi um atropelo procedimental. Um atropelo procedimental. Que alguém, neste caso do Conselho de Administração, deveria conhecer de fio a pavio, digo eu. E eu acho que isto, esta questão, essencialmente, deveria ser motivo de análise, porque é um procedimento, um atropelo procedimental a um modelo existente, não é? E que mexeu diretamente com a redação. E, portanto, eu acho que se calhar passar da questão em si por menor entre este e aquele, mas sim falar sobre a questão do atropelo procedimental, que parece-me a mim, eu tenho formação jornalística, mas já não exerço há muitos anos, mas a verdade é esta questão é essencial, houve aqui de facto um atropelo procedimental. E parece-me que em relação a esta questão, pronto, dos esclarecimentos que vêm também no vosso comunicado, já referiu aqui, já desenvolveu um pouco mais as questões que estavam aqui no vosso comunicado, mas há uma, porque eu confesso que eu achei também que a notícia em si, quando saiu do JN, poderia ser apenas uma notícia falsa, não é? Poderia ser apenas um bitight, não está assinada. Mas, inclusivamente nas vossas diligências, de facto aqui no comunicado refere-se que o diretor de informação referiu uma troca de SMS e de telefonemas com o jornalista Carlos Daniel sobre a notícia do JN e diz, na curta conversa telefónica que mantivemos, ele deu-me conhecimento de que tinha sido convidado para o cargo de diretor de informação e de que estava a constituir a sua equipa. Não é? E isto também bate certo com o facto de Gonçalo Reis não esclarecer se convidou ou não o jornalista Carlos Daniel para o cargo de diretor de informação. Pronto, eu acho que esta questão é importante, não é? Porque isto valida, digamos assim, o facto da notícia não ser completamente fake news, não é? Houve de facto aqui qualquer coisa, portanto não me parece que seja apenas
peço conclua,
um atropelo. Portanto eu percebo isto. Também para solucionar um bocadinho aqui a minha questão, que é, eu percebo de alguma forma que o Conselho de Redação, embora peça um desmentido formal, calculo que perante isto ele também não poderia acontecer, porque houve muito provavelmente um convite informal. E portanto eu acho que foi isto que despoletou e sinceramente espero que a redação, digamos assim, consiga sanar isto, porque continuam obviamente com o Presidente, com um Presidente, um Diretor de Informação, que está neste momento numa situação fragilizada e eu acho que isso é de considerar também muito de redação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o jornalista Tiago Contreiras.
Obrigado. Mais uma vez agradeço a pergunta, tentando ser telegráfico. Sobre um eventual convite, as garantias que nós tivemos foi de que ele não existiu e temos de acreditar nas palavras das pessoas. Sobre essa referência a um telefonema e a uma troca de SMS, não há, digamos que, uma verdade absoluta nessa situação. Há versões contraditórias e que se desmentem mutuamente. Se me permitirem quase uma anedota, se calhar vamos precisar aqui de uma nova comissão de inquérito parlamentar aos SMS. Portanto, a ter existido um atropelo procedimental, há órgãos de supervisão que terão de fazer essa análise. Nós temos de fazer fé naquilo que nos foi transmitido ao longo destes contactos que foram feitos. Entendemos que não há um vazio de poder também na Direção de Informação. Nós reunimos com o Paulo Dentinho na passada semana, de acordo com o previsto nos estatutos do Conselho de Redação, uma reunião ordinária. Tratámos dos assuntos do dia-a-dia da redação, as necessidades, as urgências, e decorreu tudo normalmente, com esse aspecto de o Diretor de Informação manifestar desconhecimento em relação ao seu futuro mediante a tomada de posse de uma nova administração, e daí que nós façamos esta insistência para que haja uma clarificação desta situação rapidamente. A RTP está, de facto,
focada na sua missão de serviço público. Falava aí no Festival Eurovisão da Canção, é uma prioridade para todos, estamos todos focados nisso, queremos que corra bem, é também a imagem de Portugal que está debaixo dos holofotes e nada pode falhar e certamente nada não vai falhar. As equipas da RTP que têm este dossiê entre mãos são experientes e vão levar certamente a nau a bom porto. Há aqui um aspecto derradeiro que nós não queríamos deixar de sublinhar, prende-se também com a valorização dos trabalhadores, que há pouco era referida, neste caso com os trabalhadores precários, os jornalistas em contrato de prestação de serviços. Nós também aguardamos com alguma ansiedade o desenrolar do PREFPAP e são algumas dezenas os nossos companheiros de redação que se encontram nesta situação, aguardando por novidades que não chegam, e também, se calhar, este é o local indicado para deixar aqui também um alerta para que haja celeridade neste procedimento, também ele motivador de alguma instabilidade, talvez superior às notícias que aqui nos trazem. E só mesmo para rematar e concordar com aquilo que a senhora deputada disse, se tivesse acontecido um desmentido da notícia, nós não estaríamos aqui, houve motivos para que tal não tivesse acontecido, nós desconhecemos quais são essas razões. Neste momento, o que temos de valorizar são as garantias que nos são dadas pelo nosso diretor de informação de que está em funções plenas e os órgãos de administração e supervisão da RTP que nos garantem que, para já, não há qualquer intenção de alterar o panorama e é nisso que nós nos concentramos, é o foco, é a informação. E tendo consciência que, já o que eu disse várias vezes, mexe sempre com as pessoas este tipo de casos. Obrigado.
Muito obrigada. Concluímos esta audição. Reitero os meus agradecimentos por terem aceitado o nosso convite para estarem aqui, os esclarecimentos que prestaram, que foram certamente muito úteis para todos os grupos parlamentares, as respostas também que deram a todas as perguntas que foram formuladas pelas senhoras e os senhores deputados e até o ter-se discutido mais do que aquilo que estava na origem do requerimento que foi apresentado pelo grupo parlamentar do PS. Desejamos, e aqui falo num plural que engloba todos os grupos parlamentares, desejamos as maiores felicidades no exercício das vossas funções e também as maiores felicidades para a RTP, porque se a RTP estiver bem, também o serviço público de televisão sai beneficiado e também as cidadãs e os cidadãos deste país terão acesso a uma televisão de qualidade. Muito obrigada, um bom resto de dia e vamos nos vendo por aí.
Muito obrigado.